Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiros, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antirracista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É, ontem, minha gente, segunda-feira, 3 de junho de 2024, o Centro Cívico foi novamente o palco da luta pela educação pública no Paraná. O motivo foi a tramitação em regime de urgência do PL 345/2024, que propõe a lei que estabelece o programa parceiro da escola, que, trocando em miúdos, institui a privatização das escolas públicas do Paraná por meio da terceirização. Ontem, o placar foi de 39-13 em favor dos inimigos da educação pública aqui do nosso estado. Fazendo um resumo rápido para que os ouvintes possam entender o panorama, o governo propõe pagar mensalmente R$ 800 por aluno para as empresas que irão administrar as escolas. Imagine você que, se a escola tiver 1.000 alunos, todo mês o governo desembolsará R$ 800 mil. Multiplicando por 12 meses, chegamos ao montante de R$ 9.600.000 que o governo pagará por ano para uma empresa. Isso para apenas uma escola, sendo que o projeto prevê a privatização de 200 escolas em todo o Paraná. A pergunta que fica, caro ouvinte, qual será o valor que a empresa lucrará nas costas do povo paranaense? Na propaganda que corre pelas redes, inclusive ouvimos há pouco, o governador Ratinho Júnior diz que não se trata de privatização da educação, porque, na verdade, só será terceirizada a administração das escolas. Porém, o que o governador não conta é que os professores que hoje são PSS serão contratados via CLT pela empresa parceira. E, como todos nós sabemos, quem contrata também pode demitir, e demitir a qualquer momento. Outros dois argumentos são ainda mais descarados, que é uniforme gratuito e 3 merendas por dia. Outra pergunta que fica: com esse dinheiro, Ratinho poderia ou não fornecer uniformes gratuitos? Não poderia ele, o Estado, servir os mesmos lanches, já que vai pagar para que uma empresa faça isso? No fundo, é flagrante que a vontade política é grande para transferir dinheiro público para empresas privadas. Enquanto isso, na mídia hegemônica, o que vemos é uma discussão rasa sobre o tema, quando não apenas a veiculação da propaganda do governo por meio de porta-vozes para lá de duvidosos e interessados. Então, minha gente, para falar sobre toda essa luta que está apenas começando, o programa Vamos à Luta convida a professora Wanda Bandeira Santana, ela que é professora da Rede Estadual de Educação e dirigente da APP Sindicato. Wanda, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a educação pública do nosso estado e para falar também sobre esse desmonte, para falar sobre esse sucateamento, para falar sobre todas as piores formas aí de diálogo que esse governador tem tido, né, com a classe e também com os alunos, com os pais, com toda a sociedade paranaense. Tudo bem, Wanda? Apesar de toda essa luta, como é que você está? Está me ouvindo bem aí?
Oi, tudo bom com você?
Tudo certo, Wanda.
Então, sim, eu estava bem preocupada se ia conseguir chegar a tempo do programa, inclusive. Nós acabamos de acompanhar a sessão, a última sessão da votação na Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto de lei 345 de 2024, que você já fez toda a explicação agora. E só que assim, né, nós entramos na Assembleia ontem, acho que vocês acompanharam, né? E dormimos lá, e, enfim, né, e acabamos de sair da Assembleia Legislativa. Foi um ato maravilhoso. Já queria começar pelo ato de contar, assim, da energia boa, dessa consciência que nós conseguimos colocar na sociedade, sabe, da defesa da escola pública. Ontem nós fizemos um grande ato em Curitiba, tinha mais de 20 mil pessoas, e quando nós passávamos pelas ruas aqui de Curitiba, os motoristas buzinavam em apoio, assim, porque compreendeu a gravidade. E eu queria fazer uma relação até com a abertura do programa, que fala assim, anticapitalista, antirracista, antimachista, pelos direitos humanos. Então, a nossa defesa da escola pública é por tudo isso. Ela é uma defesa anticapitalista, ela é uma defesa antirracista, ela é uma defesa antimachista, ela é uma defesa anti-LGBTfóbica, né? Eu tô meio cansada, assim, meio rouca também. Mas, assim, ela é, acima de tudo, uma defesa para garantir que a educação continue sendo um direito social de todas as pessoas. E que seja uma educação que forme pessoas para uma outra sociedade, não para essa que aí está. Essa sociedade desigual, que explora, que mata, que onde as pessoas, a grande maioria das pessoas trabalham para o enriquecimento de poucas pessoas. Então, tudo isso está na nossa pauta quando a gente está defendendo a escola pública. E, de fato, foi assim, extrema urgência. O projeto chegou na segunda-feira passada, uma semana de feriado prolongado. Foram 3 dias. E eu costumo falar que o projeto foi colocado em regime de extrema urgência. E nós fizemos uma mobilização intensa nos últimos dias, na última semana, né? E hoje, rapidamente, o projeto, né, entre ontem e hoje, foi aprovado. E é uma questão que ela é grave, ela é gravíssima, e de fato a mídia empresarial não está fazendo o debate completo. E eu também acho que por isso a importância de nós termos esse espaço com vocês hoje para falar sobre isso.
Wanda, eu acho que é interessante também, a gente quer falar um pouco sobre essa falta de diálogo, enfim, né? E após o pessoal já é lá dentro da Assembleia Legislativa, a gente tem um recorte que eu acho que é muito interessante de colocar aqui, veicular, para as pessoas entenderem, né, o nível, né, dos deputados que estão lá representando o povo. Então, eu queria só fazer esse recorte que eu acho que é muito importante, porque ele fala muito sobre essas pessoas que estão tentando privatizar aí a educação do nosso estado, tá? A gente vai soltar esse áudio porque para nós isso é muito importante e ele é emblemático. Migue, solta pra gente.
Proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta segunda-feira. Informo aos senhores deputados que, em função da invasão da Assembleia, nós estamos suspendendo a sessão temporariamente.
É um recorte muito rápido, né? O Ademar Traiano sendo chamado de ladrão, afinal de contas ele é um corrupto, né? Isso foi constatado, comprovado, e a gente não consegue entender enquanto população como uma pessoa dessa preside a Assembleia Legislativa, mas enfim, né? Após a situação, eles encerraram aí a sessão. Né? E para piorar, fizeram a votação online. Todas as questões que aconteceram aí em relação ao diálogo que deveria acontecer, pensando aí em um estado democrático onde nós vivemos, não aconteceram, Wanda. Então as pessoas estavam ali querendo participar, mostrar, dar sua voz, enfim, e os deputados que estão ali para escutar a população, para debater, sobretudo ali a maior base ali do Ratinho, né? Todos eles aí enviesados com o governador, não quiseram fazer isso. Então eu queria que você falasse, eu acho que isso é muito, muito relevante, né? Quando a gente tem uma Assembleia Legislativa que não quer escutar o povo, que não deixou as pessoas entrarem lá, criou toda uma situação, né, dificultando o acesso, e não fez o diálogo, né? E isso tudo se reflete no governador, no Ratinho Júnior. Então eu queria que você falasse sobre essa falta de diálogo, porque a gente escuta nas propagandas, né? A propaganda é a ferramenta, é a arma desse governo, né? Mas a propaganda não é o que acontece efetivamente. E a falta de diálogo diz muito sobre isso, porque para ele, a democracia é isso. Ele coloca a pauta, ele vota em regime de urgência e está tudo certo. E a população não tem nem opção de escutar, né? Eu queria que você falasse sobre esse regime de urgência, né? Porque para vocês que estão ali na linha de frente, é muito difícil lidar com situações como essa. Mas parece uma tirania situações como essa. Então fala um pouco para a gente sobre essa situação.
Então, todo esse processo, ele diz muito do modelo, do tipo de governo que nós temos, que tem total apoio da grande maioria dos deputados da Assembleia Legislativa. E o diálogo não foi só, a falta do diálogo não foi só conosco, que somos a categoria diretamente atingida. Não houve diálogo com a comunidade escolar, com os estudantes, com os deputados e deputadas. Porque quando colocou regime de urgência, ele atropelou, né? Foi feita rapidamente para a população que está nos acompanhando entender. Fez a leitura, da leitura, nem lê, né? Ele só apenas anuncia que o projeto chegou, encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. No mesmo dia ele queria encaminhar. Aí os nossos deputados falaram: não, tem que seguir o regimento. Foi no outro dia pela manhã. Aí depois já tem uma outra votação. Então, um processo todo atropelado. O sentimento que eu tenho de tudo isso é de um atropelo da democracia, assim, de uma forma descomunal. Em 2015, não sei se você se lembra, Diego, tinha a chamada Comissão Geral, que um projeto ele entrava na Assembleia Legislativa e ali o presidente já poderia realizar a reunião de todas as comissões em uma só. E o projeto ele poderia ser aprovado em menos de 24 horas. E lá nós, com o nosso movimento, nós derrubamos a Comissão Geral. Nós conseguimos um feito que, além de retirar o projeto de lei que estava acabando com a nossa carreira, nós conseguimos que os deputados aprovassem o fim da Comissão Geral no Paraná, na Assembleia Legislativa. Mas, infelizmente, o que nós vimos agora é uma coisa que vem se repetindo. Foi assim com a reforma da Previdência, tá? Também com a terceirização das penitenciárias, né? Com alguns, a militarização das escolas, o fim do cargo de agente educacional nas escolas e agora com a privatização. Então, o governo fez o projeto, discutiu com a sua base, apresentou para a sua base e os demais deputados não tiveram a possibilidade de fazer o debate, de fazer os estudos. Não tem transparência. É um projeto de lei que foi aprovado sem a previsão do impacto financeiro dele, sendo que é um projeto que trata de recurso público. Então, esse áudio que você colocou é um pretexto do presidente para poder fazer aquilo que eles queriam fazer, uma votação sem a participação da população. E isso porque a Assembleia é a casa do povo. Então, por quê? Por que que nós tomamos essa posição? Porque não se teve diálogo conosco, não, com nenhum dos segmentos envolvidos, com os deputados, colocado em regime de urgência e ainda limitando. A Assembleia tem três balcões, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Tem o plenarinho. Nós tínhamos uma audiência pública marcada para hoje. Ela foi cancelada, sem nenhuma justificativa. Então, assim, é um governo que não quer o diálogo, é um monólogo, porque é uma visão empresarial, daquele empresário que impõe para os seus trabalhadores, né, o ritmo da produção, né, o custo da produção, o valor da força de trabalho e as condições de trabalho e os trabalhadores não podem debater. Então, foi isso que aconteceu. Para quem estava aqui Não, assim, as pessoas que vêm, que estavam aqui, mas que vêm de fora também, que não fazem parte do dia a dia, não conseguem compreender a tamanha truculência que aconteceu aqui. E é isso, né? Vocês terem uma ideia também, os deputados que apoiam o projeto não se inscreveram para defender o projeto. Então ficou só o lado que questiona o projeto se manifestando, e o outro lado não se inscreveu para se manifestar. Hoje, na segunda votação, já se inscreveram. Se inscreveram 3 deputados, podendo ser 5. E um fez uma fala muito curta, né? E outros 2 deputados fizeram a sua manifestação. Então, de fato, e é um caso tão grave, porque vai alterar as escolas, a gente pode falar sobre isso. Vai alterar a organização das escolas, vai alterar o repasse de recursos, não só para essas 200 escolas, mas para todas as escolas.
Certo. Nesse sentido, né, primeiro que é também sintomático quando quem está votando a favor não consegue nem mesmo defender o projeto, né, em que vota. Isso também fala muito sobre esse cabresto. A votação é às cegas, né, até mesmo por quem defende isso. Tem deputado ali que não sabe nem do que se trata direito o projeto, né? Isso é um absurdo, né? E está votando ali às cegas porque, afinal de contas, eles são a base, né, do governador. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse... Isso já diz muito sobre essa questão democrática. É importante que os nossos ouvintes entendam que essas pessoas estão lá e, quando um projeto de lei é colocado em pauta, que ele seja debatido, que ele seja defendido, contrariado, que seja colocado todas as questões, né, para que as pessoas entendam, para que a população efetivamente possa entender o porquê disso, o porquê não, enfim, né, para que a gente possa realmente lidar com o debate, com a democracia efetivamente. E nesse sentido, Wanda, eu queria que você falasse também um pouco sobre uma outra terceirização, né, que foi o que já aconteceu nas escolas públicas, né? A gente já teve exemplos aí da merenda, né, que foi terceirizada, dos serviços gerais, especificamente da parte da limpeza, que já houve terceirização também. Então, queria que você falasse um pouco pra gente sobre as experiências disso, né? Isso também já foi tema, a gente já conversou sobre isso aqui no programa. E como é que foi isso? Afinal de contas, o governo economizou com essas terceirizações, não economizou? Qual que é a experiência que a gente já tem, né, desse pequeno recorte de terceirização?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.